dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 16 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da baixa procura pelos novos iPhones no Brasil, lançamento aqui no Brasil do iPad Mini 4, carro do Google quase levando multa de trânsito, novidade de filtros do Snapchat, novidade de compartilhamento de notícias do Pocket, stylus e teclado do iPad Pro em falta, compra da Misfit pela Fossil e beta do novo Chrome para iOS. Vamos lá! Na sexta-feira, o Snapchat anunciou uma novidade bem interessante. Quem usa o Snapchat já conhece o recurso Lenses, que serve para adicionar umas coisas nas suas fotos. Tem bigode, arco-íris saindo da boca, touca de banho, essas coisas. E na sexta-feira, eles anunciaram a Lens Store, que tem vários filtros e stickers desses por $1 cada. E é a mais nova aposta do Snapchat para deixar o negócio deles cada vez mais rentável. Para acessar essas intervenções pagas, é só você navegar pela lista dos lenses grátis, que assim que acabarem as opções grátis, começam a aparecer as opções pagas. Se você gostar de alguma, você desembolsa $1 e aquela intervenção fica liberada para você. Bem esperta essa ideia do Snapchat, esse é o tipo de coisa que historicamente dá bem certo e ajuda o pessoal a entender que pagar por apps ou para recursos dentro dele é uma coisa normal e que é isso que faz a maioria dos apps sobreviverem, sejam eles gigantes, como é o caso do Snapchat, ou independentes, como é o caso da maioria dos apps hoje na App Store. Outra novidade que pintou foi no Pocket, que é aquele serviço que armazena as notícias que você quiser ler depois. O Pocket se conecta a vários serviços de leitura de notícias, e se você topar com um texto bacana, mas tiver sem tempo de ler, você manda ele pro Pocket e você lê depois. E eles anunciaram uma coisa muito legal, que é a possibilidade de você poder compartilhar notícias com seus amigos. As notícias que você gostar, você compartilha, e aí elas começam a aparecer num feed público seu para todo mundo poder ler. Esse recurso é bem parecido com um que existia lá no final do Google Reader, que aliás até hoje eu não consegui superar que o Google matou o Google Reader, malditos. De qualquer forma, lá você tinha uma lista de pessoas que você seguia e uma lista de pessoas que te seguiam, e você podia compartilhar coisas legais para todo mundo ver, e você via as coisas legais que todo mundo compartilhava. Bem legal essa novidade lá no Pocket, tomara que os outros serviços de leitura de notícias também adotem essa ideia, porque isso sempre faz você ler umas notícias que você não teria encontrado normalmente. Pocket mandou bem. Sabe a Misfit, que faz a Misfit Shine, que é aquela espécie de relógio inteligente minimalista, futurista, misturado com pulseira de atividades? Então, o grupo Fossil, que a maioria de vocês deve conhecer, Fossil é uma marca de relógios bem conhecida, faz uns relógios bonitões. Bom, eles compraram a Misfit por $260 milhões, o que sinceramente é uma bagatela, já que o mercado de vestíveis de pulso é um dos mercados mais aquecidos e com mais potencial no mundo hoje. Com essa compra, a Fossil passa da noite para o dia a ser dona de um know-how muito valioso no mercado de relógios e pulseiras inteligentes, já que ao invés deles terem investido em pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos, o que teria sido bem mais caro do que pagar $260 milhões, eles compraram uma marca já estabelecida, com produtos no mercado, que entende bem da fabricação e do uso de acessórios inteligentes. O grupo Fossil falou que vai integrar a tecnologia da Misfit em 16 marcas deles. A Fossil é uma marca só, tem mais 15, e que isso deve começar a aparecer no mercado em 2016. Interessante essa investida das marcas tradicionais no mundo do relógio inteligente, né? Dia desses eu falei aqui do lançamento da Tag Heuer e agora a Fossil comprou a Misfit. Tá ficando boa coisa, né? Quanto mais opção no mercado, melhor para todo mundo. Agora olha essa, existem várias empresas trabalhando em carros autônomos, o Google, claro, é uma delas, e eles têm um carro bem pequenininho que é autoguiado, ele parece um brinquedo da Disney, é uma bolota naniquinha e lá dentro dele não tem nada, tem um banco para você sentar, tem um vidro na sua frente e só, não tem volante, não tem painel, não tem pedal, não tem nada. Entrou, sentou, pronto, ele te leva lá sozinho. E parece que toda essa automação não foi suficiente para fazer ele quase levar uma multa de trânsito enquanto uma pessoa estava usando o carro inteligente do Google. O motivo? Ele estava indo muito devagar. O carro estava indo a 40 km por hora numa via de 55 e um policial obrigou o passageiro do carro a fazer o carro parar para poder aplicar uma multa. Aí o passageiro explicou que 40 km por hora é a velocidade máxima do carro, que ele se dirige sozinho, que ele não é feito para sair voando por aí, e aí o policial acabou desistindo de dar a multa. Aqui na descrição do episódio e lá no SoundCloud também, eu inseri um link para uma foto desse episódio todo, e é bem engraçado ver um policial do lado de um carro sem ninguém ali na parte do motorista, você consegue só ver um vulto ali dentro do carro, e aí o policial tá falando com ele e tem aquela clássica motoca dos policiais americanos atrás. Mas agora fica a pergunta, se você compra um carro autônomo e ele toma uma multa, de quem que é a culpa? É sua ou é de quem fez e programou o carro? Se você souber, manda a resposta aqui pra gente que a gente ficou curioso. No episódio de sexta, eu falei aqui que o Firefox tinha saído da versão beta e tinha sido lançado oficialmente para iOS, e parece que isso fez o Google se mexer. Eles anunciaram um beta público da atualização do Chrome para iOS, que inclui suporte ao Touch dos iPhones novos. Para ter acesso ao beta, você faz o seguinte. Primeiro, você tem que baixar um app chamado Test Flight lá na App Store. Ele serve como uma espécie de instalador de apps em versão beta. Ele foi comprado pela Apple no ano passado, inclusive. E uma vez com o Test Flight instalado, você tem que acessar a página do programa de betas do Chrome pelo iOS. O link está aqui na descrição também. E aí pronto, com isso você consegue ter acesso à próxima versão do Chrome, mas ele substitui o Chrome oficial, final, que tem no seu aparelho. Então você vai ficar só com a versão beta. E aí é aquela coisa, né? Beta não é versão final, pode ter bug, etc. Mas se você tiver o iPhone novo e quiser testar o 3D Touch no próximo Chrome, baixa lá o beta porque é bem legal. Você consegue abrir uma nova aba, fazer busca de voz ou abrir uma aba do modo de privacidade direto ali da home do aparelho, o que poupa alguns segundos e isso é sempre bem-vindo. Agora vamos falar do iPad Pro. Ele saiu lá nos Estados Unidos e uma das principais novidades dele é a caneta digital, tem a capa teclado também, que a maioria dos compradores do iPad Pro vai acabar comprando esse pacote inteiro. Mas parece que a Apple não conseguiu fazer as canetas e os teclados suficientes a tempo do lançamento. Isso porque pelo site da Apple o prazo de entrega já bateu nas 5 semanas e lá nas lojas também está difícil de encontrar. A pessoa vai atrás do iPad, da caneta e do teclado, mas sai só de lá com o iPad. A Apple já se pronunciou a respeito e eles falaram que a procura está muito grande e que eles estão se esforçando ao máximo para reabastecer as lojas e o site a tempo. Mas, segundo eles, os clientes estão tão empolgados com o lançamento e que é isso que está fazendo as canetas acabarem, ou seja, a culpa da falta das canetas é dos clientes que estão comprando e não deles que não conseguiram fazer as unidades a tempo. De qualquer forma, eles falaram que estão recebendo e estão reabastecendo as lojas com frequência e por isso vale a pena passar bem cedo nas lojas para tentar garantir o seu Apple Pencil e o seu teclado se você for comprar ou já tiver o seu iPad Pro. Agora vamos falar da Apple aqui no Brasil. Na sexta-feira, além dos novos iPhones, a Apple também começou a vender o iPad Mini 4, que ela tinha anunciado lá no evento de setembro, mas que ainda não tinha chegado por aqui. O lançamento acabou passando meio batido, a Apple também não fez muito alarde com ele, mas agora ele está à venda e custa entre R$ 3.250 e R$ 5.700. E falando nos lançamentos dos iPhones aqui no Brasil, que desânimo, hein? A coisa foi impressionantemente fria, a gente nunca tinha visto tanta falta de interesse no lançamento de iPhone aqui no Brasil. Os grandes culpados, claro, não é mistério, são os preços e os impostos. Eu comentei isso aqui numa edição especial do podcast que saiu no finalzinho do dia lá na sexta-feira, mas em resumo, quem queria um iPhone novo ou já comprou, achou um jeito de trazer de fora para não pagar tão caro, ou decidiu não comprar, já que não é todo mundo que está disposto a pagar R$ 4.000 no iPhone, seja à vista ou parcelado, não importa quão legal ele seja. Especificamente sobre os impostos, a gente recebeu um tweet do Guilherme Azambuja, que comprou um iPhone novo por R$ 4.100 e viu lá na nota fiscal que desses R$ 4.100, R$ 2.200 eram só impostos, ou seja, 55% do preço do iPhone não vai para a Apple, mas sim para o governo. Ele até brincou, falou que ao comprar o iPhone 6 Plus dele, ele acabou dando o equivalente ao iPhone 5S de 32GB para o governo, o que fica ali no limite entre o cômico e o trágico, mas pende para o trágico, né? É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!